Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Hoje, imaginávamos ainda há 3 dias atrás que teríamos um tema tão candente, tão... E que belisca de grande modo o nosso sossego e que pode ter implicações e consequências de grande monta no cotidiano e na vida dos portugueses. De facto, não estávamos longe de imaginar que de repente se instalaria esta situação. Neste momento vivemos situações que, em termos marginais, é o paraíso dos comentadores. É para provar isso, cá estamos nós a falar do assunto, mas também domina as preocupações e as nossas ansiedades e incertezas sobre o futuro. Estamos, de facto, concentrados no dia de hoje, estamos concentrados no final, particularmente no final do dia, quando o Presidente da República apresentar ou comunicar ao país as suas decisões. De facto, está a cumprir o calendário e as demarches necessárias para poder, no final do dia, cumprir constitucionalmente tudo aquilo que deve, todos os passos que devem ser assegurados para um leque muito diversificado, completamente aberto de opções. É próprio de Marcelo não tomar, toma decisões rápidas, mas não as toma livianamente. E nós sentimos pelas reações que há à nossa volta que, de facto, há neste momento, nomeadamente na luta partidária, há alguns movimentos e alguns partidos que tentam pescar nas águas turvas, conseguindo vantagens. Outros têm uma atitude um pouco mais, ou bastante mais responsável, e alertam que é preciso ter em conta que, no momento em que vivemos, relativamente à aprovação do Orçamento de Estado, as consequências que cairão nos portugueses, nos famílias dos portugueses e na economia portuguesa, são completamente diferentes se o Orçamento de Estado for aprovado ou se o Orçamento de Estado voltar outra vez a zeros, uma página em branco, e voltar a ser completamente reescrito, porque isso acontecer só acontecerá lá para abril, março, abril, não antes. E há, de facto, fruto também de toda a conjuntura nacional e internacional que vivemos, há uma dependência muito grande para os trabalhadores, para os empregadores, para as instituições, para a administração pública central e local, para os pensionistas. Há, de facto, muitas situações que estão pendentes, estão penduradas e que carecem urgentemente, não é caso para se adiar, não é a mesma coisa se adiarem-se 3, 4 meses ou serem tomadas já, precisam de um orçamento de Estado que era atacado por todo o lado e que de repente se vê que afinal era benigno e que faz falta à generalidade dos portugueses que existem um equilíbrio de contas públicas para fazer, mas também existem benefícios sociais para serem aplicados. Pronto, vamos aguardar para o final do dia e esperemos que amanhã de manhã, ou que ao final da noite de hoje, haja mais certezas, e essas certezas contribuam para o sossego e apaziguamento. Começam-se a dividir opiniões sobre se o Primeiro-Ministro se precipitou a demitir ou não se precipitou. Eu costumo, nestas situações, fazer um juízo. Imaginemos que não se teria demitido. Se não se tivesse demitido, neste momento estaria numa situação insustentável de agressão e de crítica e de reclamação de que se deveria demitir por todo o lado. Essa pressão seria absolutamente ingerível. De modo que, com a demissão, ele, de facto, por um lado, deu uma lição de ética interessante, e por outro, ainda que sobre meras suspeitas, que ainda por cima são vagas e abstratas, não são factuais, mas, de facto, é isto que também se pede aos titulares de cargos públicos, é que consigam matar a cabeça das cobras antes que elas causem outro tipo de danos, que seriam, ainda que isso lhes custe os cargos, matar o tipo de cobra antes que ela cause outros danos venenosos. Bem, temos também no dia de hoje aqui alguns assuntos relevantes. No Médio Oriente continuam as catástrofes humanitárias na Palestina, independentemente dos objetivos militares, ainda que eles tenham uma justiça e uma necessidade imperiosa, como, por exemplo, o fim do terrorismo do Hamas, é inquestionável, mas, como já defendi em semanas anteriores, é inquestionável, mas não deve ser feita à custa de uma terra queimada. E repare-se que, neste momento, o norte da faixa de Gaza é um deserto. É um deserto que está controlado pelo Israel, que até já divulgou que conseguiu expulsar dessa região o Hamas, que controla completamente o norte de Gaza. Aquilo que, se assim for, se é verdade, terá eliminado o grande motivo que o levou a esta ação militar. Se assim foi, esperamos duas coisas. Primeiro, que Israel resista à tentação de não expandir os seus territórios para o norte da faixa de Gaza. Segundo, que apoie, que venha a apoiar a reconstrução e que venha apoiar o repovoamento daquilo que, para conseguir um objetivo militar lícito, veio a ter uma ação completamente desproporcionada em termos de destruição do território. Depois, um pouco mais a leste e um pouco mais a norte, no globo terrestre, temos a Ucrânia, que continua. Agora, relativamente à Palestina, referi que o dia 2 também é importante. Hoje, Emmanuel Macron está a patrocinar uma conferência internacional humanitária sobre a Palestina e que vamos ver o que é que sairá dessa conferência internacional. No que respeita à Ucrânia, há uma notícia não militar, mas particularmente relevante em termos políticos e económicos, é que a Comissão da União Europeia acaba de decidir e dar luz verde para que se iniciem as negociações formais de adesão da Ucrânia à União Europeia. É uma derrota política fantástica para Putin e uma vitória interessante para Zelensky. Pronto, e vamos lá ver como é que evoluem as coisas, mas as evoluções não são boas. Temos também aqui, como sabemos e como já vimos há ano e meio, ou quase há 2 anos, daqui a mais, temos muito desastre humanitário. Temos agora a notícia de que a Rússia pegou nos seus prisioneiros de guerra ucranianos e os lançou para a frente de combate, seja como escudos humanos, seja com lavagens ao cérebro ou com chantagens, porque quem está prisioneiro de guerra num regime como aquele que neste momento controla a Federação Russa não tem capacidade para decidir se voluntariamente vai combater os seus irmãos e amigos e vizinhos ou se vai defender a causa da Federação Imperialista da Federação Russa ou não está em condições disso. De maneira que temos aqui mais um potencial crime de guerra cometido pela Federação Russa. Gostaria ainda muito rapidamente dizer que aqui ao lado há luz verde na governação em Espanha. os dirigentes do Partido Socialista Espanhol conseguiram um acordo com Juntos pela Catalunha, e que era o último parceiro que faltava para conseguir a totalidade dos apoios que podem viabilizar um novo governo em Espanha. Portanto, provavelmente estão a falar dos cenários de eleições antecipadas e Sánchez continuará à frente do governo espanhol nos próximos meses, quiçá nos próximos anos. Vamos ver que estabilidade é que sai daquela geringonça. E, finalmente, 9 de novembro, até parece que vem a propósito estas efemérides, hoje é celebrado em muitos países do mundo o Dia Mundial da Liberdade, porque é um aniversário da queda do Muro de Berlim, e muitos países determinaram que hoje se celebraria o Dia Mundial da Liberdade a partir dessa efeméride. Por outro lado, é também o Dia Internacional da Luta contra o Fascismo e o Antissemitismo, porque 9 de novembro foi a chamada Noite de Cristal, que o nazismo aterrorizou as comunidades judaicas no seu território, na Alemanha, no Reich, e que deu origem foi o dia 1 ou dia 0 do Holocausto, que depois veio a dar naquilo que conhecemos e que só acabou por ser terminado em 1945. Bem, estas efemérides, comemorações do Dia Mundial da Liberdade e do Dia Internacional da Luta contra o Fascismo estão, de facto, muito a propósito numa série de outros acontecimentos que estão à nossa volta e que nós estamos a viver e a respirar. Talvez devam merecer uma reflexão muito profunda das entidades e das pessoas. Um abraço para todos, uma boa quinta-feira.